interesses
do
nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se me permite, termino citando o Sr. Deputado Santinho Pacheco. Fogo à peça.
Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Mónica Quintela, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as construtivas interpelações dos Srs. Deputados José Manuel Pureza, António Filipe e Cláudia Santos, dizendo ao Sr. Deputado José Manuel Pureza que o PSD apresentou uma proposta, no âmbito das inúmeras propostas de combate à corrupção, apresentou uma relativamente ao enriquecimento ilícito que não enferma dos vícios constitucionais, de constitucionalidade, que as anteriores informavam. Porque estamos aqui a legislar para depois ser vetado e não passar, não tem interesse nenhum. E por isso é que resolvemos, por isso é que apresentámos uma proposta que é eficaz e que combate efetivamente o enriquecimento injustificado. Relativamente ao Sr. Deputado António Filipe, Sr. Deputado, deixe-me dizer, nós temos estado de acordo em muitas situações. O Sr. Deputado é bem preparado juridicamente e sempre que está em causa, tenho tido a grata satisfação de que sempre que está em causa, mesmo nas discussões na primeira comissão, que está em causa o bem comum e o interesse da celeridade e da harmonia da justiça, o Sr. Deputado está do lado certo, esteve do lado certo nas nossas propostas da distribuição eletrónica dos processos, esteve do lado certo relativamente à oposição às alterações que o Governo pretendia fazer ao Código de Processo Civil. Temos muito que nos une relativamente a questões da justiça e que são estruturantes em termos de princípio. Esperemos continuar a ter mais relativamente a esta matéria, porque eu sei que o escopo e que estamos todos na disponibilidade e que nos move é efetivamente legislar para combater este flagelo que é a corrupção e a criminalidade económico-financeira. Senhora Deputada Cláudia Santos, é efetivamente verdade, e já tive a oportunidade de agradecer o esforço na tentativa de um texto consensual. Saúdo com grata satisfação e, sobretudo, com muita satisfação, porque é bom para o nosso ordenamento jurídico que tenham deixado cair o acordo sobre as sentenças, aquilo que para nós era uma linha vermelha. É com muita satisfação que vimos isto. Estamos a trabalhar e podemos trabalhar, é esse o nosso espírito, sempre de construir aquilo que para nós, PSD, é muito importante, que é a reforma da justiça e, neste caso concreto, a reforma e da estratégia do combate à corrupção. Se for possível, e queremos pontes com todos os partidos, porque este texto tem que ser consensual, se for possível, contem connosco, arregacemos as mangas e repetindo o que disse, fogo à peça, Senhora Deputada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Temos agora, na ordem de intervenções das declarações políticas, o Sr. Deputado Nelson de Peralta, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, começou ontem a 26ª Conferência das Nações Unidas para as Alterações Climáticas em Glasgow, a COP26. Esta conferência surge após um novo relatório das Nações Unidas que concluiu que os efeitos das alterações climáticas vão se fazer sentir mais rapidamente e de forma mais intensa do que era esperado. Esta é a luta das nossas vidas, mas mesmo assim as grandes economias querem que tudo permaneça igual para que nada mude. E por isso mesmo, na véspera da COP, os grandes poluidores já se reuniram na cimeira do G20, em Roma, mas o encontro de nada serviu para o clima. E a COP26 destaca-se desde logo pelas ausências do Presidente da China e do Presidente da Rússia. Bolsonaro também falha à chamada. Há, no entanto, uma falta à COP26 que nos diz muito respeito. António Costa, o primeiro-ministro do país que, na Europa, vai sentir os efeitos mais severos das alterações climáticas, decidiu faltar. Portugal tem em risco 150 mil pessoas com a subida do nível médio das águas do mar. Também o risco de incêndio vai ser mais severo. António Costa falta à COP26, assim como as suas políticas falham no país às alterações climáticas e à sua resposta. Esta falta acaba por legitimar as faltas de outros líderes europeus e mundiais. É um péssimo serviço que se faz ao clima. António Costa é também quem, em campanha, promete, com voz grave, dar uma lição à Galp. Mas é o mesmo Primeiro-Ministro que permitiu o encerramento da refinaria de Matosinhos e deixou o abandono os trabalhadores despedidos. Um encerramento, diga-se, completamente nulo a nível das emissões. Senhoras e senhores deputados, a Cimeira de Glasgow pode ser o enterro do Acordo de Paris. Os compromissos de redução de emissões por parte dos Estados configuram um aumento da temperatura na ordem dos 2,7 graus Celsius, quando Paris tinha como objetivo 1,5 ou, no máximo dos máximos, 2 graus Celsius. E as primeiras notícias de Glasgow são bastante preocupantes. Logo no primeiro dia, ontem, foi anunciado com pompa e circunstância um acordo para acabar com a deflorestação, nomeadamente da Amazónia. É um bom título, mas que esconde a realidade. O desmatamento pode prosseguir mais uma década e mesmo em 2030 não há nenhuma obrigação para que possa terminar. Mais elucidativo é que este acordo substitui um ou outro, que dizia que 2020 era a data final para a deflorestação da Amazónia. Claro está, o governo brasileiro assinou com agrado este acordo. Outra das prioridades da COP26 é a concretização do chamado Artigo 6, isto é, a criação de um mercado global de emissões de carbono semelhante àquele que já existe na União Europeia. E é de todo irónico que seja feito agora. Agora, quando a própria Comissão Europeia, entusiasta desta solução, está a investigar o seu próprio mercado de carbono por suspeitas de, pasme-se, especulação. De facto, o mercado está inundado de fundos de investimento que nada têm a ver com emissões e que apenas procuram mais um mercado rentável à custa da vida das pessoas e à custa do planeta. Pior, na última década, este mercado deu 50 mil milhões de euros às principais empresas poluidoras na Europa e 1 mil milhões às principais empresas poluidoras em Portugal, a Simpor, a Petrogal, a Cecil e outras. É esta a realidade da financiarização da resposta climática. E é esta também a realidade que nós queremos transformar. Não precisamos de um mega jackpot para as grandes empresas poluidoras. Precisamos de dinheiro para investimento público. As soluções de mercado são falsas soluções, no mercado de carbono, mas também no dia-a-dia. Veja-se o caso dos combustíveis, preços incomportáveis para as famílias, lucros exorbitantes para as empresas petrolíferas. Não precisamos de castigar a população com preços elevados para lucros fantásticos. Precisamos de uma empresa pública de energias renováveis e políticas para criar alternativas, com investimento público para transportes públicos gratuitos, ferrovia e, sim, para que a habitação não seja um sobrecusto tal que as populações se afastam do local onde trabalham. Aliás, uma política climática que se faça contra as populações é a garantia de uma política derrotada. Ao longo dos anos, foi esta economia real que criou desigualdade social ao mesmo tempo que criou o desastre ambiental e climático a que estamos a assistir. De Glasgow não pode sair a mesma lenga. Tem que sair soluções vinculativas que respondam verdadeiramente à solução climática que o mundo exige. E essas soluções têm que passar pela redução efetiva de emissões nos países mais ricos. A solidariedade internacional deve estar também presente. Por isso, lamentamos que o governo português tenha falhado o compromisso internacional de financiamento do Fundo Verde das Nações Unidas. Um fundo essencial para a resposta às alterações climáticas nos países do sul global, que não podem repetir o modelo de desenvolvimento que o resto do globo seguiu e que nos trouxe a crise climática. As populações que menos contribuíram para as alterações climáticas são aquelas que mais sofrem os seus efeitos. É preciso pagar essa dívida histórica no planeta e no país, garantir uma resposta climática que responda também à criação de emprego e à justiça social. É também essa ambição que queremos para Portugal na Lei de Bases do Clima. Metas mais ambiciosas e um caminho social para lá chegar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nelson Peralta. Tem 5 pedidos de esclarecimento, não sei como pretende responder. 2, 3? 2, 3. Então, começamos com o Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, saudamos o tema trazido hoje pelo Bloco de Esquerda, referente à COP26, que se realiza em Glasgow e que nos convoca a todos para o desafio do combate às alterações climáticas. Todos os países, incluindo Portugal, devem empenhar-se na redução das emissões de gases com efeito de estufa, ao mesmo tempo que desenvolvem medidas para se adaptarem aos impactos que nos atingirão. Neste Parlamento, em fim de ciclo, temos ainda uma palavra a dizer nesta matéria e esperamos que, em conjunto, com o esforço de todos os partidos, consigamos concluir a Lei de Bases do Clima em fase final de especialidade. Apesar das divergências, devemos orgulhar-nos do caminho que percorremos até aqui. Partimos de projetos de lei muito distintos. Levámos a cabo dezenas de audições e conseguimos uma base de convergência no texto comum apresentado pelo Sr. Deputado Alexandre Quintanilha, a quem aproveitamos para agradecer publicamente todo o seu empenho. O combate às alterações climáticas requer o compromisso e envolvimento ativo de todos, não apenas do Estado. Acreditamos na importância da inovação, da criatividade, do engenho, do espírito de iniciativa, do empreendedorismo, pois precisamos de novas soluções para problemas que são cada vez mais desafiantes. Perguntava então ao Bloco de Esquerda como olham para esta dimensão ligada aos agentes privados que tantas vezes diabolizam. Será que as empresas podem ter um papel construtivo e positivo em matéria de ação climática?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Silva, do Grupo Parlamentar do PAN. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Nelson de Peralta, o PAN, de facto, sublinha a gravidade que representa a ausência do Primeiro-Ministro à COP26. Partilhamos desse sentimento e, obviamente, que já o dissemos e afirmámos publicamente. Porque isto, de facto, representa aquilo que é um desleixo para com esta luta de um governo que diz tudo fazer, mas que, na realidade, pouco ou nada decide fazer. Mas esta declaração política do Bloco de Esquerda é muito interessante. E por que razão é que é interessante? É interessante sublinhar o vigor com que o Bloco de Esquerda faz e aplica nesta declaração contra as chamadas empresas poluentes. E depois, advoga pela indústria pecuária e as indústrias agropecuárias, quando estas poluem tanto como toda a indústria dos transportes públicos a nível global. Depois, dizem aqui que querem diminuir as emissões de gases com efeito estufa. Mas depois, ao mesmo tempo, advogam combustíveis mais baratos, o que irá incentivar essa mesma emissão de gases com graves e poluentes para a nossa atmosfera. Senhor Deputado Nelson Peralta, em que é que ficamos? Não será que o Bloco usa as alterações climáticas como pano propagandístico e na sua ação de facto demonstra uma defesa da perpetuação deste modelo económico produtivista extrativista? Senhor Deputado Nelson Peralta, afinal, como é que ficamos?
Muito obrigada, Senhor Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Nelson de Peralta, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Hugo Oliveira, nós de facto estamos também muito empenhados na Lei de Bases do Clima. Queremos que ela seja uma realidade o quanto antes e estamos empenhados que ela possa ser já votada amanhã, em especialidade, e logo a seguir também a finalizar o processo para termos uma Lei de Bases do Clima. Aquilo que o PSD não nos disse é que o PSD não quer que a Lei de Bases do Clima tenha metas. E mais, não nos diz também quais é que são as metas que o PSD defende para a redução de emissões de gases de estufa no país. E mais, sabemos que sempre que há um voto, o PSD vota para que haja menos ambição. E é por isso que nós percebemos que o Sr. Deputado venha aqui e, em vez de falar de políticas públicas, aquilo que o Sr. Deputado pode decidir neste Parlamento, o Sr. Deputado vem aqui dizer o que é preciso é empreendedorismo, iniciativa privada, espírito criativo, ou seja, um conjunto de palavras feitas que não dizem absolutamente nada. O que nós temos como problema foi um problema que o mercado nos trouxe e já agora não respondeu também nada sobre a questão do mercado de carbono europeu, que está a ser acusado, pasme-se, pela Comissão Europeia de Especulação. Senhor Deputado,